Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2016 da Ourofino Saúde Animal. Hoje temos a presença do senhor Dorlivar Coraussi Neto, CEO, e o senhor Kleber Gomes, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast Segundo Trimestre de 2016, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Ourofino, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ourofino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Dorlivar Coraussi Neto, que dará início à apresentação. Senhor Dorlivar Coraussi Neto, pode prosseguir com a sua apresentação.
Boa tarde a todos. Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do segundo trimestre e primeiro semestre do ano de 2016. No segundo trimestre, a companhia avançou na execução de seus projetos estratégicos e deu continuidade em ações com o objetivo de retomar os níveis históricos de rentabilidade. Tivemos uma significativa expansão de receitas nos segmentos de animais de companhia e de operações internacionais, e redução no segmento de animais de produção. Nesse contexto, a receita líquida consolidada no segundo trimestre de 2016 foi de R$ 134,6 milhões, crescendo 1,4%. No semestre, crescemos 5,9%, atingindo R$ 232,6 milhões de receita líquida. Em animais de produção, houve crescimento na linha de produtos farmacêuticos para bovinos. Porém, condições adversas nos mercados de vacina contra a febre aftosa e produtos de aves e suínos resultaram em um decréscimo da receita líquida do segmento. Apesar disso, continuamos confiantes nos sólidos fundamentos do mercado e acreditamos que situações mercadológicas da vacina contra a febre aftosa e de aves e suínos tende a melhorar nos próximos períodos. No segmento de animais de companhia, apesar de mais sensível à situação macroeconômica, a expansão de portfólio contribuiu para um importante crescimento no trimestre e consequente reversão da queda observada no primeiro trimestre de 2016. Em operações internacionais, as ações estratégicas para expandir nossa presença nos mercados do México e da Colômbia, que passaram a representar mais da metade de nossas exportações, estão sendo bem-sucedidas e impulsionaram o expressivo crescimento deste segmento. Em linha com o nosso planejamento e investimentos em pesquisa e desenvolvimento, lançamos dois importantes produtos no trimestre. Para animais de produção, o Evol, um endectocida com associação inédita entre sulfóxido de albendazole e ivermectina, para combate a parasitas externos e internos com poder ovicida, que tem demonstrado ótima aceitação do mercado. Para animais de companhia, o Nule, um analgésico para cães e gatos com recomendação de uso clínico e cirúrgico para controle das dores agudas e crônicas. Com esses dois novos produtos, já totalizamos 4 lançamentos em 2016. Nossas atividades de expansão de portfólio seguem bem ativas, com diversas oportunidades sendo desenvolvidas pelo nosso P&D, em conjunto com o time de novos negócios. A construção da nossa nova planta e o desenvolvimento dos produtos biológicos seguem avançando conforme planejado. Ao longo dos últimos trimestres, observamos redução de nossa rentabilidade e margens históricas, o que nos tem feito redobrar esforços para a redução de gastos e melhoria da nossa eficiência operacional. Com isso, acreditamos em uma recuperação no segundo semestre, que também é nosso período mais forte de vendas. Continuamos confiantes em nosso planejamento estratégico e nos fundamentos de crescimento e desempenho do nosso negócio, e continuaremos investindo no desenvolvimento sustentável da companhia, com foco na geração de valor para nossos acionistas. Passo agora ao nosso CFO e diretor de relações com investidores, Kleber Gomes, que irá comentar os resultados do período.
Obrigado, Bolivar. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de mencionar a minha grande satisfação com a nova posição na companhia, destacando que me dedicarei bastante para agregar ainda mais valor para nossos acionistas. No slide da página 3, apresentamos a receita líquida de vendas consolidada, que cresceu 1,4% no segundo trimestre, alcançando 134,6 milhões contra os 132,7 milhões do segundo trimestre de 2015. No semestre, a receita cresceu 5,9%, atingindo 232,6 milhões contra 219,7 milhões do mesmo período do ano anterior. No slide da página 4, detalhamos a receita líquida em cada um dos nossos segmentos de negócio. Em animais de produção, a receita líquida do segundo trimestre foi de 105,8 milhões, com recuo de 5,5% comparado ao segundo trimestre de 2015. Esse decréscimo decorreu substancialmente de condições adversas em duas linhas: vacinas contra a febre aftosa e produtos para aves e suínos. O mercado de vacinas contra a febre aftosa tem sido bastante impactado por preços baixos. O mercado de aves e suínos, por sua vez, tem sido pressionado pelos maiores custos dos outros grãos e dificuldades de repasse de preço das proteínas no mercado interno, resultando em maior competição entre os laboratórios. As perdas foram parcialmente compensadas por um bom crescimento nas demais classes terapêuticas. No semestre, a receita líquida foi de 180,6 milhões, com crescimento de 0,2%. Em animais de companhia, a receita líquida do segundo trimestre foi de 17,6 milhões, com aumento de 15,8% em relação ao segundo trimestre de 2015. Podemos destacar o crescimento da linha de terapêuticos, reforçado pelo lançamento do NULI, o analgésico para dores crônica e aguda. É uma importante recuperação após os resultados dos dois últimos trimestres e está alinhada às nossas observações de gradual retomada das vendas para os pet shops. No primeiro semestre, a receita foi de 31,7 milhões, com crescimento de 5,3%. Conforme mencionado no primeiro trimestre, iniciamos em março as vendas da nossa distribuidora modelo na cidade de São Paulo. Em operações internacionais, a receita líquida do segundo trimestre foi de 11,2 milhões, com um aumento de 103,6% comparado ao segundo trimestre de 2015. No semestre, a receita foi de 20,3 milhões, com um aumento de 116% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse crescimento reflete nossos investimentos para aumento das vendas no México e início das operações próprias na Colômbia, países que já representam mais de 50% de nossas operações internacionais. No slide da página 5, analisaremos o lucro bruto e o SG&A. A margem bruta do segundo trimestre foi de 51,3% em comparação com os 54,9% do segundo trimestre de 2015. Em animais de produção, conforme já comentado, a redução das margens decorreu substancialmente de perdas de preço em vacinas contra a febre aftosa e em produtos para aves e suínos. Em animais de companhia, houve leve redução de margem em decorrência de mix menos favorável. Em operações internacionais, observamos uma melhoria da margem decorrendo do impacto favorável do câmbio. No semestre, a margem bruta totalizou 52,1%, comparada aos 56,5% do mesmo período de 2015. O SG&A do segundo trimestre totalizou 54,4 milhões contra 49,7 milhões do segundo trimestre de 2015. No semestre, o SG&A foi de 105,1 milhões contra 91,4 milhões do mesmo período do ano anterior. O crescimento decorre substancialmente do aumento das estruturas comerciais no México e na Colômbia e despesas pressionadas pela inflação. Em relação ao percentual sobre a receita líquida, observa-se maior diluição quando comparado ao primeiro trimestre de 2016, em função da maior representatividade do faturamento do segundo trimestre, combinado com medidas de otimização de gastos iniciadas no primeiro trimestre. Considerando que, historicamente, o segundo semestre é o mais representativo do ano, esperamos verificar nesse período maior diluição do SG&A. No slide da página 6, apresentamos que o EBITDA ajustado no segundo trimestre totalizou 20,2 bilhões com margem de 15% e queda de 6 pontos percentuais. No primeiro semestre, o EBITDA ajustado foi de 26,8 bilhões com margem de 11,5% e decréscimo de 7,6 pontos percentuais. Os principais fatores que influenciaram esse resultado foram a redução da margem bruta e o aumento do SG&A, já explicados anteriormente. Reforçamos que esperamos uma recuperação no segundo semestre, por ser o mais representativo em termos de faturamento, pela retomada do crescimento em animais de companhia iniciado no segundo trimestre e por ações de otimização de gastos que estão em andamento. No slide da página 7, apresentamos a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. A despesa financeira líquida do segundo trimestre ficou em 6,8 milhões contra 1,8 milhão do segundo trimestre de 2015. Já no semestre, a despesa líquida foi de 11,4 milhões contra 2,5 milhões do mesmo período de 2015. O aumento da despesa é decorrente de um nível de endividamento líquido menor no primeiro semestre de 2015, em função de recursos do IPO realizado em outubro de 2014, bem como do aumento dos encargos financeiros indexados ao CDI verificados durante o primeiro semestre de 2015 com a subida da taxa Selic. Destacamos que para o segundo semestre, esperamos liberação de nova parcela da linha de financiamento com a FINEP contratada em dezembro de 2014, que contribuirá para uma taxa média ainda melhor. O imposto de renda e a contribuição social do segundo trimestre somaram 1,5 milhão contra 2,4 milhões do segundo trimestre de 2015, decorrente da menor lucratividade no período. O lucro líquido ajustado do segundo trimestre de 2016 foi de 6,3 milhões, com redução de 66,7% em relação ao segundo trimestre de 2015. No primeiro semestre de 2016, o lucro somou 4,5 milhões, com queda de 83% comparado com ao mesmo período do ano anterior. Esses resultados refletem a queda do EBITDA ajustado combinado ao aumento de despesa financeira líquida, já comentados anteriormente. No slide da página 8, apresentamos as informações sobre endividamento da companhia. No segundo trimestre de 2016, o índice de dívida líquida sobre EBITDA ficou em aproximadamente 2 vezes, contra 1,63 do mesmo período do ano anterior. O custo médio de dívida foi de 9,52% ao ano no fechamento do segundo trimestre de 2016, comparado aos 5,75% ao ano do segundo trimestre de 2015. Esperamos, conforme já destacado, liberação de nova parcela de financiamento com a FINEP, que possui encargos reduzidos e pré-fixados. Destacamos ainda que a companhia fechou 30 de junho de 2016 com caixa de 23,2 milhões. Na página 9, apresentamos os investimentos em P&D do primeiro semestre de 2016. Os investimentos totalizaram 14,8 milhões e representaram 6,4% da receita líquida do período, em linha com percentuais anuais históricos. Na página 10, apresentamos os lançamentos de produtos do primeiro semestre de 2016. Foram 3 novos produtos para animais de produção e 1 produto para animais de companhia. Destacamos os lançamentos do segundo trimestre. Para animais de produção, o Evol, um endectocida com associação inédita entre sulfóxido de omeprazole e ivermectina para combate a parasitas externos e internos com poder ovicida. Para animais de companhia, o Nuli, um analgésico para cães e gatos, com recomendação de uso clínico e cirúrgico para controle das dores aguda e crônica. Na página 11, demonstramos o desempenho da nossa ação desde o IPO até 30 de junho de 2016. Notem que as curvas estão em base 100. Nesse período, a ação da companhia deu retorno de 60,6%, incluindo dividendos. Comparativamente, o Ibovespa, no mesmo período, apresentou retorno negativo de 5,1%. Retorno a palavra ao nosso CEO, Dolivar Coraúci, que irá resumir os destaques do período.
Para finalizar, no slide da página 12, gostaríamos de ressaltar a retomada do crescimento de animais de companhia, com 15,8% de aumento no segundo trimestre, o crescimento de 103,6% em operações internacionais, em decorrência dos investimentos no México e na Colômbia, o bom desempenho de animais de produção, desconsiderando-se os fatores mercadológicos de vacina contra a febre aftosa e de produtos para aves e suínos, o lançamento de mais 2 produtos, totalizando 4 por semestre, conforme nosso plano diretor, e o andamento conforme planejado da nova planta de biológicos. Seguimos agora disponíveis para a sessão de perguntas e respostas ao senhor. Obrigado por enquanto.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida em que forem recebidas. Por favor, aguardem enquanto postamos as perguntas. O senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Dorivar e Kleber. Obrigado por pegarem minha pergunta. Galera, tem algumas perguntas para explorar bastante essa questão do crescimento do lado de animal de produção, né? Primeiro, eu queria entender um pouquinho a questão da aftosa. Imagino aí que o preço ficou em torno de 25% abaixo do que a gente viu em novembro nessa campanha do primeiro semestre. Então, eu queria entender um pouquinho, primeiro, o quanto hoje a aftosa em relação à companhia, se continua em torno daqueles 10% da receita, só para tentar entender um pouquinho do que foi o impacto no TRI. O segundo ponto aqui é se vocês acreditam que esse preço deve continuar pressionado aí na campanha de novembro e do segundo semestre. Terceiro, como é que foi a questão de volume? Então, imagino que essa questão de preço veio por conta de um excesso de oferta, então, além do preço, vocês perderam bastante volume. E para entender um pouquinho também a dinâmica do lado de suínos, né? A gente viu algumas questões na indústria, do ponto de vista de custo, que afetaram a cadeia. Então, para entender um pouquinho se foi queda na demanda, então, de volume, ou se foi que vocês tiveram que abaixar um pouco do preço para ajudar o teu cliente final, né? E acho que é o último ponto aqui para explorar essa questão do crescimento, olhando para o resto do portfólio, sem aftosa e frangos e suínos, eu queria entender um pouquinho qual que foi a tendência de volume e receita, né? Porque, se não me engano, vocês repassaram uma tabela em torno de 10% mais alta no final do primeiro tri. Obrigado.
Obrigado, Joseph, pela pergunta. Vamos por partes. Em relação à aftosa. A aftosa já vinha sinalizando, como eu disse para vocês já no primeiro tri, um cenário bastante complexo em virtude de uma alta oferta de produto no mercado. Então, nós tínhamos um excesso de produção em todas as empresas, o que gerou uma competitividade muito maior e, consequentemente, queda de preços, né? Além disso, você tem Você tem alguns players, né, que têm posições diferenciadas em relação à aftosa, bastante diferente da Ourofino, porque a Ourofino tem no negócio dela a aftosa representando 10%. E tem outras empresas que possuem negócio aftosa representando muito mais do que a situação da Ourofino. E isso também gera, em virtude do pessoal conseguir colocar as suas vacinas que têm prazo de vencimento bastante, bastante curto, normalmente, uma pressão de se colocar o produto antes que ele perca vencimento dentro dos estoques. Então, essa é a dinâmica que está sendo vivida nesse momento. No segundo semestre, nós não acreditamos na recuperação de preços. E para isso, nós já também ajustamos as nossas previsões e os nossos gastos para que a gente possa suportar de maneira mais adequada o desenvolvimento dos nossos negócios em animais de produção. Sobre suínos e frango, a pressão realmente se deu em virtude do problema na cadeia das commodities, né? Tanto milho quanto soja atingiram preços históricos, aumentando os custos dos produtores a níveis não suportáveis pelo nível de custo que eles vinham experimentando há alguns anos. Consequentemente, eles tiveram uma maior dificuldade em incrementar a sua produção e muitos deixam de usar, muitas vezes, os produtos de sanidade, melhorando a performance, mesmo porque já está vivendo um momento de total perda e eles acabam não fazendo os investimentos necessários em medicamentos. Se a gente separar um pouquinho, suíno e frango, as aves estão um pouco melhores, porque as aves têm um mercado externo e tem uma situação bastante interessante, né? Se é que a gente pode chamar isso de interessante, né? A crise brasileira propicia o maior consumo de aves, em detrimento de outras proteínas, em virtude da situação econômica da população em geral. Então, aumenta um pouco o consumo de aves, você ainda consegue algum nicho, mas mesmo assim, um mercado muito sofrido, pressionado pelos custos das commodities. Tá? A última pergunta era ligada à questão do crescimento em relação fora à aftosa e aves e suínos. Seguramente, nós tivemos uma importante parcela de crescimento no repasse de preços. Isso foi importante para a nossa empresa na consolidação de preços, muito em virtude também do aumento de custos devido à pressão inflacionária de todas as despesas internas da empresa, né? Energia elétrica, folha de pagamento e tudo mais. Então foi importante a gente ter essa situação do crescimento mais substancial em repasse de preços. Teve também um crescimento em volume, mas menor do que o repasse de preço, mesmo porque, apesar dos bovinos estarem com preços históricos importantes, há uma questão de liquidez no mercado bastante importante a ser considerada, né? Os canais, que são negócios também, têm uma dificuldade de crédito inerente ao momento econômico que nós estamos vivendo.
Perfeito. Obrigado, Olivar. Acho que agora uma pergunta para o Kleber, olhando para o balanço da companhia. Ele mencionou que tem mais uma parcela do FINEP para entrar no segundo semestre, mas quando eu olho para a dívida da companhia, um pouco mais de um terço vence nos próximos 12 meses. Então, eu queria entender um pouco se essa parcela do FINEP consegue cobrir esses 80 milhões de reais de dívida de curto prazo, né, dado que ainda imagino vocês têm uma parte do capex da planta para ser feita, então a geração de caixa ainda deve ser pressionada no curto prazo. E se essa dívida não cobrir, se essa questão de FINEP não cobrir esse vencimento, eu queria entender se já tem alguma dívida atrelada à CDI sendo contratada. Obrigado.
Joseph, obrigado por perguntar. Na verdade, Joseph, nós temos ainda três parcelas do financiamento da FINEP contratado em 2014 a serem liberadas. Nós notamos um atraso por problemas internos da FINEP. Eles trocaram o sistema e não deu muito certo algumas questões. Eles acabaram tendo problemas, dificuldades para operacionalizar a liberação. Então, nós temos mais de 60 milhões ainda a serem liberados daquele financiamento. E a gente esteve em recente reunião com eles. A gente já deve ter uma liberação de uma das parcelas agora em breve, e esperamos ter uma segunda parcela que já foi comprovada ainda até o final de dezembro desse ano. Então, assim, nós estamos bastante tranquilos com a questão do endividamento de curto prazo, em função dessas parcelas que nós temos para receber, e que, na verdade, houve uma substituição durante o período dos recursos que nós teríamos da FINEP e acabamos tendo que pegar no mercado. Mas estamos bastante tranquilos com isso.
Perfeito, muito obrigado, gente. Boa tarde.
O senhor Antônio Barreto, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Dorival. Boa tarde, Kleber. A minha primeira pergunta é só um detalhamento da questão de aftosa, suínos e frangos. Tem como vocês passarem para a gente uma ordem de grandeza, ao menos, do quanto que elas representaram da receita no segundo tri? Na aftosa, eu sei que vocês costumam guiar para 10% da receita, mas como a gente tem campanha no segundo tri, eu queria saber se isso pode ter sido um pouco maior. E contextualizar aí também com a receita de suínos e frangos no trimestre. E para completar essa pergunta, se puder dar alguma perspectiva de margem histórica versus o quanto foi feito no segundo tri, para esses dois segmentos, aftosa e suínos barra frangos, isso ajudaria bastante a gente para tentar entender o que impacto que isso teve no segundo trimestre.
Antônio, o Kleber, obrigado pela pergunta. Aves e suínos representa cerca de 15% do faturamento de animais de produção. Aftosa, a gente tem uma representatividade um pouco maior, que depende também muitas vezes do preço. E com o preço que nós tivemos menor nesse período, a representatividade ela oscila. Mas aftosa, em termos gerais, representa de 9% a 10% do nosso faturamento. Com relação à margem, a pergunta, sim, esse aftosa e suínos, no trimestre tem um impacto maior.
Mas vocês não podem dar ideia quantitativa de ordem de grandeza, pelo menos o quanto que foi menor quando a gente olha uma média histórica?
Assim, a gente não tem aberto esse nível de informação, Antônio. Nós estamos num setor bastante competitivo e a gente não tem aberto por classe terapêutica.
Tá ótimo, obrigado. E a minha segunda pergunta é, vocês comentaram bastante sobre as iniciativas de corte de custo e eficiência que vocês esperam para o segundo semestre. Tem como vocês darem pelo menos três principais ações para a gente tentar fazer algum tipo de análise aqui?
Antônio, nós fizemos uma série de readequações nas questões operacionais da empresa em virtude do momento macroeconômico que nós estamos vivendo. Nós estávamos sempre muito preparados para uma condição macroeconômica bastante diferenciada e essa macroeconomia não se movimentou nessa direção, como todos sabem. Então, mediante isso, em todas as linhas da empresa, fizemos otimizações importantes, desde de otimização de pessoal até controle de gastos importantes que estavam planejados dentro de uma situação macroeconômica diferenciada e que postergamos para que pudessem ser executadas mais à frente. Então, são normalmente as ações de praxe ligadas a controle de custo, a controle de despesa e melhoria de eficiência operacional mediante o momento e o ambiente que nós estamos inseridos.
Antônio, complementando do Olivar, a gente fez várias ações, buscando, por exemplo, sinergias entre áreas. Então, nós tivemos junções de departamentos, estamos analisando terceirizações de funções non-core e também fizemos desligamentos de funcionários para corte de custo fixo.
Ótimo, obrigado.
O senhor Márcio Montes, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Bolivar, Kleber, obrigado pela oportunidade. Ainda continuando na parte de despesas financeiras, como é que vocês estão vendo, o que afetou nessa estruturação que a gente teve, tanto no México quanto na Colômbia, bem como nos PECs aqui no Brasil, como é que isso estaria afetando daqui para frente toda essa parte da empresa?
Márcio, muito obrigado pela sua pergunta. A gente não vê um impacto significativo nesse momento decorrente do crescimento das operações no México e na Colômbia, o ciclo financeiro, os prazos lá são prazos até menores do que o Brasil. As operações ainda estão crescendo bastante, mas ainda são relativamente pequenas na composição do grupo. E nós não vemos nenhum problema, pelo contrário, a gente enxerga as operações de exportação como um todo com um hedge natural para as importações de princípios ativos que nós temos. Então, não enxergamos nenhum problema, não temos nenhuma preocupação com relação à despesa financeira decorrente desses países.
Ok, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Dolivar Coraúce Neto para as considerações finais.
Bom, agradeço a todos a participação em nossa conferência. Permanecemos focados no nosso planejamento estratégico e atentos às oportunidades para melhorar nossa rentabilidade, com responsabilidade e reafirmarmos o nosso compromisso com o crescimento sustentável dos nossos negócios. Desejo sucesso ao Kleber na nova função e agradeço a todos pela confiança depositada em nosso trabalho. Seguimos focados em trazer mais valor para os nossos acionistas. Obrigado.
Obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2016 da Ourofino está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas.